Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal faz duas operações simultâneas, uma delas investiga o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Adolescente de Maringá é levado para um abrigo depois de denunciar a própria mãe por tortura. Deputado paranaense responsável pela reforma tributária acredita que a votação acontece no mês que vem. Tempo seco e o calor fora de época multiplicam os casos de incêndio no Paraná. Bombeiros registram média de um caso a cada 13 minutos. Inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná terminam hoje.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria que cobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina provoca muita chuva nos dois estados, mas não consegue furar o bloqueio que essa massa de ar quente formou sobre o Paraná e o resto do centro do país. Por isso, pouca coisa muda no tempo hoje. Não há previsão de chuva para nenhuma região e as temperaturas seguem bem altas. No oeste e no sudoeste, deve ventar muito durante todo o dia, mas ainda assim faz calor. Máximas de 30 graus em Curitiba e Pato Branco, 31 nos Campos Gerais e 32 no litoral. Faz 33 em Cascavel, Campo Mourão e Santo Antônio da Platina, 34 em Arapongas e Londrina, 35 em Foz do Iguaçu, Moarama e Maringá. Pode chegar a 36 em Guaíra e 38 em Paranavaí, no Noroeste. Mais duas operações da Polícia Federal hoje. O alvo, em uma delas, é o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Esta operação é um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República deflagraram hoje a Operação Malebolgue, que é a 12ª fase da Operação Ararat. A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 64 endereços nos estados de Mato Grosso, São Paulo e em Brasília. Os mandados são cumpridos nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste, Araputanga, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Juara, Sorriso e Sinop. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o procurador Rodrigo Janot pediu autorização ao Supremo para a realização desta operação porque envolve o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Há informações de que os agentes da Polícia Federal estão no apartamento do ministro aqui em Brasília para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ainda não temos um posicionamento do ministro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A outra operação da Polícia Federal investiga o desvio de recursos na Universidade Federal de Santa Catarina.
A Polícia Federal deflagrou de manhã em Santa Catarina uma operação para apurar o desvio de recursos para cursos do EAD, Educação à Distância, da Universidade Federal de Santa Catarina. O reitor da Universidade Federal, Luiz Carlos Cancelier de Olivo, seria um dos presos. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva, além do pedido de afastamento de 7 pessoas das funções públicas que exercem. Esses mandados estão sendo cumpridos aqui em Brasília e também em Florianópolis e Itapema, em Santa Catarina.
E ontem o ex-presidente Lula esteve em Curitiba para prestar um novo depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. Neste processo, o Lula responde à acusação de que teria recebido propinas da empreiteira Odebrecht. Propinas disfarçadas na forma de um imóvel para a construção de uma futura sede do Instituto Lula e de um apartamento que é vizinho ao apartamento dele. A defesa do ex-presidente orientou Lula a ficar calado em algumas perguntas, mas ele até que falou bastante ao juiz Sérgio Moro ontem.
O segundo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro durou pouco mais de 2 horas. A sabatina começou às 2 da tarde e, ao contrário do primeiro depoimento, que durou quase 5 horas, o ex-presidente deixou de responder várias perguntas do juiz Sérgio Moro e dos procuradores responsáveis pela acusação. Segundo o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, foi uma orientação da defesa.
A defesa técnica orientou o ex-presidente a não responder perguntas quando havia, primeiro, repetição indevida da mesma pergunta. Segundo, quando havia pergunta fora do objeto da ação. E terceiro, quando a pergunta tratava de papéis cuja autenticidade é questionada pela defesa.
O depoimento faz parte do processo que apura a possível compra pela empreiteira Odebrecht de um terreno em São Paulo para a sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo, vizinho ao apartamento onde vive o ex-presidente. Os imóveis teriam sido destinados a Lula em troca de contratos na Petrobras. O ex-presidente falou uma semana depois do depoimento de Antônio Palocci, homem forte nos governos dele e de Dilma Rousseff. Palocci confirmou que os imóveis estão relacionados a desvios na Petrobras. O ex-presidente negou as acusações, mas disse que entende os motivos de Palocci, dando a entender que o depoimento foi uma tentativa de firmar um acordo de delação premiada com o Ministério Público para deixar a cadeia.
Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fato ilícito que você fez, não jogue em cima dos outros.
Ao final, Lula questionou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, lembrando o processo do triplex do Guarujá, em que foi condenado a 9 anos de prisão.
Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial?
Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim.
Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor.
Eu não vou discutir a outra ação com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado.
Depois do depoimento, o ex-presidente andou entre manifestantes que organizaram um ato no centro de Curitiba em apoio a ele. Segundo os organizadores, o ato reuniu 7 mil pessoas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Voltando ao Paraná, o GAECO, Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado, apreendeu documentos e armas em cumprimento a mais uma etapa da Operação Publicano. Lola Dias.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Londrina. A ação é uma etapa da Operação Publicano. Foram apreendidos documentos mencionados nas investigações e armas. Um homem chegou a ser preso porque não tinha o porte ilegal, mas foi liberado depois de pagar fiança. As armas apreendidas pertencem ao advogado Jair Ancioto, que foi denunciado na ação. Além dele, mais 6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Eles são acusados de 12 crimes, como associação criminosa, corrupção de testemunhas, entre outros. Em nota, a Secretaria Estadual da Fazenda informou que desconhece o conteúdo da ação e que reforça o interesse no esclarecimento dos fatos que envolvem possíveis desvios de conduta de servidores da Receita Estadual. A Operação Publicano investiga um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O tempo muito seco, principalmente nas últimas semanas desse inverno, e as temperaturas completamente atípicas. Como eu disse agora há pouco, nós temos previsão de máxima de 38 graus para o noroeste do estado. Essas condições de tempo acabaram tornando muito maior o risco de queimadas, de incêndios em todo o estado. Os bombeiros têm registrado 1 ocorrência a cada 13 minutos no Paraná.
O Corpo de Bombeiros combate um incêndio ambiental a cada 13 minutos no Paraná. Essa é a média dos casos atendidos nos primeiros 12 dias de setembro deste ano. Segundo a corporação, entre os dias 1º e 12 deste mês, foram 1.264 combates a incêndios ambientais no estado. O número só é menor do que o registrado em setembro de 2013, quando mais de 1.500 ocorrências foram atendidas ao longo de todo o mês. Em Maringá, o número de queimadas mais que dobrou em relação a 2016. Camila de Oliveira, para o Paraná de hoje.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim das inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. E também as 9 prefeituras que foram multadas por causa de atrasos ao enviar documentos para o Tribunal de Contas.
Paraná de hoje volta já.